Boa noite, irmãos e amigos. Vamos ao Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, vai falar sobre a abertura do sétimo selo. Já comentei que entre a abertura do sexto e do sétimo selo, João fez uma pausa e comentou dois grandes eventos. Expliquei cada um já. E agora, então, chegamos à própria abertura do sétimo selo, que diz assim, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na exposição desse texto, me refiro a todo o livro de Apocalipse, difícil, cheio de figuras, de significados, de símbolos, de coisas literais e não literais, misturadas inclusive, que torna muito complicado, às vezes, podemos dizer, impossível de entendermos cada detalhe. E assim foi a tua vontade. Mas muita coisa pode ser aprendida. E esse é o meu maior propósito, é tirar o que temos de lições seguras, ou dizendo de outra forma, lições que estão seguramente ensinadas aqui. Todas as lições da tua palavra são seguras. Digo que são seguramente, podemos tirar daqui, extrair daqui com segurança. Esse é o nosso alvo principal, ao mesmo tempo, obviamente, que exaltamos e louvamos o Senhor Jesus Cristo. Toma conta de cada alma que vai ouvir a tua palavra, cada uma necessitando de ti, tu conheces cada fragilidade, cada necessidade, pedimos que tu supras de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua forma de agir em cada um dos teus santos. E também pedimos pelos que não podem ser chamados de teus santos, porque não têm Cristo como Salvador. Tem misericórdia dessas pessoas e salva-as, e que essa pregação de alguma forma contribua para isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Conforme já falei, é um pouco difícil eu começar assim. Então, abrindo o sétimo selo, que selo? Mas não dá para explicar toda vez tudo o que tem para trás. Eu sei que isso não deixa de ser um pequeno problema para quem vem a primeira vez e começa a ouvir assim de supetão, mas não tem outra forma. Tem muito o que explicar, muito o que colocar, então para eu ficar trazendo para trás o tempo todo e voltando, não adianta. Alguns pregadores, às vezes, se perdem um pouco nisso e passam um terço do tempo, já ouvi, só repetindo a última pregação. Aí na próxima, aí passa um texto repetindo a última. Aí o tempo fica muito pequeno. Então, vamos ao sétimo selo que o Cordeiro vai abrir, o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a visão de João. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O sexto selo foi de um enorme terremoto, muitos cataclismos aconteceram, então seria de esperar mais catástrofes ainda nesta progressão de julgamentos que Deus começa a fazer agora com a raça humana tão resistente à palavra dele. E de fato é o que vai ocorrer aqui. Ninguém perde por esperar em ver a mão de Deus pesando muito firme sobre a raça humana, mas antes faltava algo que Deus queria antes de continuar e aumentar muito a dimensão do que ele iria causar aqui de desastres, de problemas, de falta de harmonia na Terra, em algumas partes do universo, em astros. Ele aqui queria algo muito diferente, um pouquinho de tempo, comparado com o tempo todo dedicado a esta tribulação. Ele quis meia hora, que é um pouco difícil explicar essa meia hora, mas certamente pensamos no padrão de tempo de João. Pelo menos para ele ficou a impressão de que foi marcado um tempo aqui, em torno de meia hora. O que é que tem nessa meia hora? Um completo silêncio. É interessante que antes, se nós lermos, bem pouco antes, houve muito louvor de seres viventes, anciãos, anjos. Então, obviamente, um volume altíssimo de som. Não vou dizer barulho, porque o barulho dá uma ideia de algo em desarmonia em termos de som, mas eu quero falar em termos de volume, de amplificação de som, não no sentido eletrônico, mas do tamanho do som. Eu não sei como expressar isso em termos técnicos. Muito som. De repente, zero som. E meia hora, mesmo sendo um tempo relativamente curto, mas se você lembrar, se você já participou de alguma solenidade em que alguém disse, vamos ter aqui um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente tal, isso é, pelo menos era, hoje eu não sei se é tão comum isso acontecer, mas ainda fazem. Aí pode ser no estádio, pode ser numa reunião qualquer, um minuto de silêncio em homenagem a alguma coisa, alguma tragédia que ocorreu. Esse minuto é longo. Todo mundo parado, calado, sem dizer, como se diz, um pio. Parece longo, um minuto. 30 minutos de silêncio total, com o próprio Deus presente, Deus Pai, sentado no seu trono, o Filho de Deus, o Cordeiro, leão da tribo de Judá, em pé, com o livro na mão, milhares, milhões de anjos presentes ali, numa cena magnífica, logo depois de um coro gigantesco de vozes, completo e absoluto silêncio. Podemos pensar em algumas sugestões. João não explica por que esse silêncio, diz uma palavra, só diz que houve o silêncio. Muito interessante. Eu penso na majestade de Deus diante da servilitude do homem e dos anjos, ou seja, das suas criaturas, um contraste enorme. E esse silêncio mostra esse contraste tremendo, como um altíssimo respeito. Não que a falta de silêncio, como há pouco tempo havia muito hino, muito cântico, também é respeito. Mas uma coisa tem o seu lugar, tem a sua hora, o volume, as vozes elevadas, mas também tem aquele momento de silêncio respeitoso, mostrando o tamanho de Deus. Abacuque diz, o Senhor, porém, está no seu santo lugar, o seu santo trono, calai toda a terra. Não vou ler, está em Abacuque 2:20. Bonito. E há algumas outras passagens que falam para o ser humano ficar em silêncio. Ou pelo menos tem que haver momentos de silêncio diante de Deus. O silêncio da gravidade, empresta gravidade a um ambiente, convida à reflexão. Talvez o que Deus quis aqui, não diz. E antes de continuar, lembro que Deus é glorificado tanto no volume altíssimo quanto no silêncio. Uma vez feito de uma maneira respeitosa e apropriada, ele é glorificado de ambas as formas. Então, versículo 2, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Então, observem que o sétimo selo é o conjunto das sete trombetas. São seis selos que o Cordeiro abriu, cada selo teve a sua explicação. Esse sétimo aqui, ele desemboca em sete trombetas. Então, o que é o sétimo selo? O conjunto das sétimas, das sete trombetas. E, curiosamente, nós vamos ver, não é tão claro, mas ainda é muito sugestivo, que a sétima trombeta vai desembocar nas sete taças que serão derramadas sobre a terra, chamada também de sete flagelos. Vamos chegar lá. Mas, espero que não seja muito complicado isto, se o sétimo selo contém as sete trombetas e a sétima trombeta contém as sete taças, então o sétimo selo contém tudo o resto que falta até a vinda de Cristo, até o capítulo 19, quando Cristo voltará. Então, daqui para frente, tudo é o sétimo selo, tudo está incluído aqui. E nós vamos ver, entre essa série de selos, trombetas e taças, alguns eventos vão ocorrer também, que não estão nessas séries, mas que fazem algumas pequenas séries também, como vou mostrar. Isso, a importância disso tudo é secundária, mas nos ajuda a entender um pouquinho a organização, a estrutura do livro. Mas não é que vamos tirar lições espirituais daí, mas é importante. Inclusive, eu sugiro que vocês vão lendo Apocalipse. Ao longo dessas pregações, vão lendo, para poder se familiarizar cada um com a estrutura do livro, com o que está dizendo ali, e lendo o que eu já falei, inclusive, isso aqui explicou assim, assado, o que falta ainda, e orando a Deus, pedindo iluminação, pedindo sabedoria, vá se familiarizando com o livro. E vamos observar claramente um aumento na severidade dos castigos que Deus vai impor à raça humana. Muito bem. Então vamos à primeira trombeta, que vai tocar. Sete anjos com as trombetas, cada um com a trombeta na mão. E eu poderia ler bastante também sobre o uso de trombetas na Bíblia, como as trombetas foram utilizadas, inclusive no acampamento de Israel lá no deserto com Moisés. Chamavam para o alvorecer, chamavam quando o acampamento tinha que levantar e ir para outro lugar, chamavam nos dias de festas santas, em muitas ocasiões as trombetas eram utilizadas. O livro de Apocalipse fala bastante em trombeta. Paulo, lá quando vai falar do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, fala trombeta. Então, tem muitas ocasiões em que trombetas são referidas nas Escrituras. Mas antes de tocar a primeira, houve um outro evento, como um preâmbulo para as trombetas. Versículos 3 a 6. Veio outro anjo, obviamente a parte dos sete, que estava cada um com a trombeta para tocar, veio um outro. E ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Esta é a segunda vez que João fala em incenso. A primeira vez foi lá no capítulo 5, já expliquei, quando o Cordeiro tomou o livro da mão do Pai Celeste, os 24 anciãos se prostraram, aqui eu estou recordando, cada um se prostrou diante de Deus, tendo na mão uma taça de ouro cheia de incenso. E lá dizia que são as orações dos santos. Então, comentei que incenso é uma fumaça de mistura de ervas aromáticas que acompanhava os sacrifícios do Antigo Testamento e que eram muito agradáveis a Deus. Li referências e tudo mais. Comentei na época também que Davi fez a associação de incenso com oração, quando ele se referiu à sua própria oração como incenso e esperava que ela fosse agradável quando subisse até Deus. Então veio de Davi esta ideia. Comentei que aqui deve ser o modelo original do altar de incenso, ou altar original que serviu de modelo para o altar no tabernáculo do templo. Já expliquei isso, só recordando a vocês. Então, novamente João fala em incenso. E novamente ele liga com as orações dos santos. Ele fica em pé, o anjo, ao lado do altar, com um incensário de ouro, diferente do que os anciãos tinham na mão, que eram taças cheias de incenso. Aqui é incensário, que era um utensílio apropriado para queimar incenso. Botava brasa dentro, é uma espécie de um pote com uma corrente que segurava, brasa, e em cima da brasa o incenso, essa mistura de ervas aromáticas. Obviamente o incenso queimava e a fumaça que saía como resultado disso era muito agradável a Deus, como se fosse subindo até Deus, e uma vez que Deus respirava aquela fumaça, ele se agradava muito. Então, no Velho Testamento, esse incenso era um conjunto de ervas que Deus deu, qual eram as ervas que ele queria, tudo especificado, a receita. Davi liga a ideia de incenso subindo a Deus como oração subindo a Deus. João vê, lá no capítulo 5, os anciãos com as taças de ouro na mão, com o incenso que era as orações dos santos. E agora, de novo, João vê, agora, esse anjo com o incensário na mão, ele vai com mais detalhes, então, e ele oferece a Deus, o anjo, é dado ao anjo muito incenso, para ele colocar em cima da brasa, e produzir, então, aquela fumaça agradável a Deus. Aí tem muita sugestão de todo tipo, quem é esse que deu o incenso para ele, e quem é este anjo, alguns acham que é Cristo, a maioria, inclusive eu acho que não é, não tem nada a ver, mas alguns acham, e quem é então esse anjo, e quem foi que deu o incenso para ele, não vamos entrar nesse nível de sugestão. Seja como for, alguém deu muito incenso a esse anjo, ele colocou no incensário, a fumaça subiu diante de Deus. No capítulo 5, João diz que o incenso era as orações dos santos. Aqui diz que o incenso era oferecido com as orações dos santos, mas não vamos procurar explicar ou encontrar diferenças nisso. É quase evidente que significa a mesma coisa, e mostrando que tudo é muito misterioso, tudo muito, muito simbólico, representativo, então não vamos a esse nível. Na primeira vez, João achou que o incenso era as próprias orações, agora ele achou que o incenso era oferecido com as orações. Então, é muito próximo uma imagem da outra para a gente tentar explicar alguma diferença. Acho que não é absolutamente o caso. O caso é, claro, ligar a importância das orações dos santos neste contexto. Primeiro, lá no capítulo 5, quando o Cordeiro tomou o livro na mão, então as orações já entraram em cena, já expliquei isso na época. E agora, novamente, e depois do silêncio que houve, logo antes de Deus derramar mais julgamento e aumentando a intensidade deles, e mudando, inclusive, de selo agora para trombeta, o julgamento de Deus sobre o mundo rebelde está intimamente relacionado com as orações dos crentes ao longo da história. Este é o ponto, que não há discussão nenhuma sobre isto. Como Deus quis enfatizar que neste momento, tanto que os crentes haviam pedido ao longo de séculos, pedido por justiça, denunciado a crueldade, o pecado dos homens, ansiaram, imploraram para Deus agir. Era como se Deus dissesse: isso está começando a ser respondido agora, pelo menos de uma maneira mais clara, mais visível, mais concentrada. É impressionante o timing, o momento em que o anjo faz esta cena com esse incenso. O incenso sobe até Deus e logo depois vocês vão ver o que virá. Logo em seguida, uma coisa está ligada com a outra. Não é coincidência. Inclui o fato dos santos terem pedido a Deus, implorado a Deus. Nenhuma daquelas orações havia sido perdida. E Deus ia evidenciar isto. Além do mais, cada uma daquelas orações foi muito agradável a Deus. Não está no texto exato de dizer que foi agradável a Deus. Mas antes já foi dito. E lá no Velho Testamento, aí é que diz mesmo, já expliquei isso, como eu falei no capítulo 5. Então, além da importância em si das orações, ligadas que seriam com o atendimento de Deus a essas orações e a punição dos pecadores nesta terra aqui, as orações eram muito agradáveis a Deus. Fica mais uma vez um desafio óbvio para cada um de nós que somos crentes. Oração. Reserve tempo para orar. Se tem uma coisa que a rapidez da nossa época, em termos de velocidade de deslocamento, em termos de eletricidade, de eletrônica, de internet, comunicações imediatas ao redor do globo terrestre, tudo muito rápido, ao vivo, se há uma coisa muito prejudicada, algo muito prejudicado por toda esta velocidade da qual nós estamos cada vez mais acostumados, isto é a oração. Porque oração demanda tempo, demanda quietude, demanda atenção, especialmente tempo, que é cada vez mais escasso na vida hoje de cada um de nós modernos. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, algo drástico. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. A ideia que dá é que depois do incenso queimar, e a brasa se consumia ali, encerrou aquela parte. Não está escrito tudo isto. Mas a ideia que dá é que quando o incenso acabou aqui, e as brasas foram terminando, esfriando, coisa assim, o anjo foi até o altar e encheu de novo de brasa. O anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Cadê o incenso? Então, eu não vi mais incenso aqui. Alguns acham que é óbvio que tem incenso, é implícito. Que ele pegou mais fogo. Fogo é claro, é brasa em fogo. E colocou incenso e agora atirou à terra. Não creio, pessoalmente. Ninguém vai fazer disso um ponto de discussão. Mas incenso subia até Deus. A fumaça subia, era agradável a Deus. Agora é fogo puro, sem oração. Oração de santo, dos santos, para a terra. Não, oração dos santos é para o deleite de Deus, é para subir para o trono de Deus, como tinha acabado de ocorrer. Acabou aquela fase. Eu me sinto muito confortável com essa explicação, dessa maneira que eu penso que seja. O resultado, então, quando ele joga fogo na terra, é mais catástrofe no mundo, tempestades, furacões, terremoto, pessoas sem suas habitações, algumas mortes, desastre, desastre, desastre. Se assim for, é interessante notar que o fogo do altar, com incenso, que são as orações dos santos, gera fumaça agradável a Deus. O mesmo fogo do altar, sem as orações dos santos, quando jogado à terra, provoca castigo, julgamento, quando Deus trata com os homens pecadores. Muito curioso. Como é que se explica o que seria tanto poder nas orações? Quando coloca a oração em cima do fogo, sobe para Deus, é uma coisa agradável. Tira a oração e joga na terra, é morte, terremoto. Essas orações parece que valem muito. Parece aqui, porque Tiago não deixa de dizer que parece. Tiago diz: muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Ali está dizendo, explícito. Como é que se explica tanto poder nas orações dos crentes? Porque elas são feitas em nome de Jesus Cristo. Tudo quanto pedirdes em meu nome será, tudo quanto pedirdes a Deus será feito. Não, tudo quanto pedirdes em meu nome. Deixou claríssimo isto. Eu não vou ter tempo para desenvolver o que significa esse o meu nome, mas é óbvio que quem ora assim coloca Cristo no meio, entre a si próprio e entre Deus, no meu nome. Olha, tudo o que tem Cristo no meio agrada ao Pai. Tudo é agradável. Se tirar Cristo, o Pai só tem julgamento e castigo quando trata com os homens, porque são todos pecadores desde Adão. E nenhum consegue se justificar diante de Deus sem a fé no Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue numa cruz. Então, quando tira Cristo do meio, o que sobra, o que fica de Deus para com os homens é assim: o que, que você tem para me apresentar? Eu sou um Deus justo. O céu está à sua disposição, se você obedeceu rigorosamente a minha lei. Se você nunca infringiu um só mandamento. E esta é minha super exigência, comentei isso hoje pela manhã, é diretamente ligada com a minha super santidade. Então, vamos ver. O Sérgio está aqui, às suas ordens. Não vou dizer suas ordens, não, mas à sua disposição. Vamos ver o que você tem para mim. Desobediência. De novo. Pecado. De novo. E pecado. E pecado. E... Pode parar! O que você tem é isso? Não, mas tenho boas obras também, eu fiz umas coisas boas, eu ajudei algumas pessoas e tal. Mas e a ofensa? Ninguém recebe um prêmio da prefeitura porque respeita cada sinal vermelho, não. É obrigação obedecer a lei. Então você acha que você obedecendo a minha lei e tendo ajudado alguém e tal, que eu sei que você ajudou, eu digo até a hora, se quiser. Eu sei disso. Mas é obrigação sua, como criatura minha, obedecer o que eu mandei você fazer. Então, aquilo que você conseguiu fazer, ótimo, tudo bem. Mas e a desobediência, a infração, a ofensa à minha santidade? Eu disse que quem pecasse morreria. Você tem muitos, muitos, muitos pecados. Não posso lhe aceitar no céu, porque eu tenho que ser justo e lhe julgar, e a sua pena é inferno. Pronto. Então, se não quer colocar Cristo no meio, esse é o tratamento que você vai ter com Deus, o tratamento justo, como teria que ser, decente, digno. Não é um Deus raivoso, com raiva batendo na mesa que você é isso. Não, 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 não. Mas numa serenidade enorme. Vamos ver o que você tem para mim. Mas, senhor, eu fiz isso, mas os seus pecados me ofenderam demais. Você não tem mais nada para mim. Não, eu tenho as coisas boas que eu fiz e as coisas más que eu fiz. Então, mas você próprio é mal dentro de você. Isso aí tem que gerar muita coisa ruim mesmo. E algumas coisas boas, porque você ainda tem alguma coisa da minha natureza, porque eu lhe criei, mas isso não vai lhe colocar no meu céu. Aí chega o outro e diz, o que você tem para mim? Ele ri humildemente, diz, eu tenho muito pecado, algumas obediências pessoais, alguns atos bons, mas muito pecado, Senhor. Estou condenado totalmente sem chance, porque eu sou ruim de coração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Os meus pecados, que existem e são muitos, eles foram pagos. Pagos? Foram pagos por Jesus Cristo, meu Salvador, teu Filho querido, que obedeceu a lei inteira. Não foi? Foi. Ele cometeu algum ato? Mesmo em pensamento de desobediência a ti? Não, nunca. Pois o sangue dele me lavou. Eu estou quite diante de ti. Pode olhar os teus registros, Senhor. E ele certamente diria algo como, eu sei, você não me deve mais nada de pena, de julgamento. Não, eu lhe considero tão justo, tão reto quanto meu próprio filho. O céu é seu, pode entrar, pelo mérito dele. É isto. A salvação em Cristo é isto, é aceitar a intermediação do Senhor Jesus Cristo. Tira Cristo, vai enfrentar a ira de Deus pura com a justiça dele. Então vamos continuar, lembrando mais uma vez, necessidade das suas orações e a gratidão a Cristo, porque se colocou entre você e Deus, assuma um só mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador ou mediadores. É uma ofensa gravíssima a Deus se fazer orações ou rezas, ou o nome que queira dar, para alguma entidade humana que já esteve nessa terra, já partiu, ou viva, ou morta, ou angelical. Que é ofensa total a Deus, é absolutamente inconversável pela doutrina das Escrituras. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Muito bem. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Nós vamos examinar as três primeiras trombetas juntas, porque elas são semelhantes em algumas coisas, são análogas. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta. E uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, cada toque de trombeta aqui se refere a algo que foi atirado do céu para o mundo, provocando consequências específicas e terríveis. Primeira trombeta, o que foi atirado? Saraiva, que a ideia é de granito, pedras, ou gelo, mas pode ser pedras, varia. Só que aqui vinha com fogo, então não devia ser gelo, ligado a fogo, a calor. Fogo de mistura com sangue, não se consegue explicar este sangue, se já vinha misturado, ou se ele misturou quando caiu sobre animais e sobre homens aqui e causou muito derramamento de sangue. O Deus fez com que já viessem com sangue, não sabemos. Onde foi atirado? Na parte seca da terra, em contraste com as águas. Consequência, queimada terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Vocês vão ver, já viram, né? Que essa terça parte aparece nas três vezes, nas três trombetas. E a única explicação que a gente tem é que Deus quis deixar claro que ainda não era definitivo, que ainda estava em andamento, que tinha muita coisa por vir, como se fosse apenas uma amostra ainda. Então, seria isso. Agora, porque um terço não é, um quarto não é, não sabemos. Segunda trombeta, o que é que foi atirado? Uma grande montanha ardendo em chamas. Onde foi atirada essa montanha? No mar. Consequências, terça parte do mar se tornou em sangue e morreu a terça parte dos animais marinhos. E foi destruída a terça parte das embarcações, maremotos, provocou muita destruição nas embarcações. Terça parte, não sabemos se é uma área equivalente à terça parte da terra, e só ali aconteceu, e tudo pereceu, em termos de embarcações, dos animais marinhos, daquele um terço da terra, ou se foi a terra inteira e um terço dos peixes do mar, da terra inteira, morreram. E um terço das embarcações que estavam nos mares afundaram, foram destruídas. Não sabemos. Seja como for, é um terço. Terceira trombeta, o que foi atirado? Uma grande estrela ardendo como tocha. Todas elas falam em fogo, hein? Calor, fogo, tocha. chamada absinto. Absinto é uma planta amarga que produz uma bebida forte. É usada como, para efeito medicinal e usada também como alucinógeno. Tem país que é proibidíssimo você tocar em absinto, porque deixa a pessoa enlouquecida. Como alucinógeno é fortíssimo, mas também em dosagens mínimas e estudadas pode, é usado em medicação. E extremamente amargo. Tanto que na Bíblia, eu poderia ler, mas não é o caso, o absinto é citado algumas, acho que 7 vezes, e é sempre ligado com calamidade, com injustiça, com algo muito negativo. Onde foi atirado, ou atirada essa estrela? No 1/3 dos rios e das fontes de água, ou seja, também água, não água salgada, que foi atingida pela segunda trombeta. Agora, água doce, rios e lagos. Consequências: terça parte da água doce do mundo se tornou extremamente amarga, em absinto, como diz aqui, e muitos dos homens morreram. Provavelmente foram beber desta água, embora em si o absinto não é veneno, mas pela quantidade que beberam, não sabemos exatamente, ou este era mais venenoso do que os outros, seja como for, morreram porque tiveram contato com esse absinto. Não diz 1/3 dos homens aqui, diz muitos homens. O que Deus está mirando aqui, por enquanto, é a terra, elementos da terra em si, como mar, água e, como já falei, a parte seca com árvores e tudo. Então, é a natureza terrena. Interessante que os homens estão numa verdadeira loucura nesta fase de ecologia, de verde, e em que exageram absurdamente uma vontade lícita de proteger o meio ambiente e tudo, mas rapidamente chegam no extremo de idolatria, de inverter valores. E tão comum que vocês já sabem chamarem a terra de mãe terra, ou a natureza de mãe natureza, numa verdadeira adoração e idolatria ao que é criado, como Paulo denuncia em Romanos 1. Então é curioso que, pelo menos hoje, já se pode ver, não sei há quanto tempo estamos da tribulação, talvez próximos, talvez não tão próximos, não sei, mas que há muitos sinais, há. Mas observem como Deus, logo no começo aqui, ele vai atingir em cheio a natureza, que ele criou, querida a ele, mas ele vai atingir em cheio. Você acha bonito o mar? Gosta de ver o pôr do sol, rios, os peixes, árvores, paisagens lindas? Todos nós gostamos disso. Natureza, natureza de Deus. Vai ser duramente castigada, afetada por causa do pecado do homem, incluindo o pecado específico de adorar esta natureza. Curioso. Catástrofes aqui de tal magnitude que nós não temos referência para imaginar. Quarta trombeta, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite. Aqui lembra o Senhor Jesus Cristo, e eu disse que de vez em quando eu iria querer retornar ao discurso dele, escatológico, Mateus 24, Lucas 21, para ver como ele previu isto. E olha, muitas vezes há muitas referências do Velho Testamento que eu poderia estar citando para vocês, profetas que viveram séculos antes de Cristo, que falaram, às vezes, quase as mesmas palavras de João, de uma maneira misturada com coisas mais próximas que aconteceram na época e que historicamente já aconteceram e tal, como profecia muitas vezes tem essa mistura de situações mais próximas, historicamente falando, em termos de tempo, e algumas lá na frente, às vezes uma só frase fala de algo próximo e a outra fala, o resto da frase fala de algo que ainda vai acontecer. Então, é misterioso e às vezes muito difícil de interpretar o que significa isso ou aquilo, mas uma coisa é claríssima, que esses profetas falaram nessas coisas que João está vendo aqui. Lucas 21 e 25, o Senhor Jesus Cristo diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, exatamente os três nomes que João citou, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Sofonias, aqui no capítulo 1, eu posso ir só, já cheguei lá. Sofonias 1, 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Olha, absinto. O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade. Olha só, o sol perdendo um terço da sua capacidade de energia, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. E continua a passagem. É interessante, se você alongar uma passagem dessa, já vai entrar num aspecto histórico. Mas é como se Deus reservasse uma profecia, muitas delas pelo menos, para num pedaço do texto, está contido ali algo lá para frente, que nem combina bem com coisas históricas, que a gente olha e diz, mas não aconteceu isto. Olha, isso aqui pode até ter acontecido, mas esta parte aqui não aconteceu. Então, será que vai acontecer? Aí vem João e tem a visão do Apocalipse e começa a falar coisas quase copiadas de partes dessas profecias. Ué, agora se entende bem melhor. Então, as profecias do Velho Testamento são muito mais compreensíveis, talvez poderia dizer menos incompreensíveis, porque elas são difíceis, mas quando a gente conhece o Apocalipse, Sofonias falou em algo muito próximo disso aqui. Então, Deus interfere nesta quarta trombeta, ainda na natureza, ainda na criação, mas não mais na terra, diretamente. Ele afetou a terra por ter afetado o sol. Mas agora ele vai além. Ele tinha mexido, perturbado, terra seca, árvores, rios, mares, lagos. Mas agora ele sai da terra e vai ferir, é uma palavra forte, ferir o sol. Alguma coisa Deus fez com o sol e com a lua e com as estrelas. Todos eles perderam em um terço a capacidade de brilhar, ou seja, de energia, pelo menos energia que se transforma em luz. Não sabemos se o sol inteiro ficou um terço do dia com zero luz, dois terços do dia com dois terços com luz total e um terço apagado total. Ou se o sol ficou o tempo todo, durante o tempo que durou isso aqui, se ele ficou com um terço da sua capacidade de brilhar reduzida. Ele foi reduzido em 33%. Não sabemos. O que sabemos é o seguinte: o mundo ficou muito mais escuro, não totalmente, o tempo todo, ou totalmente um terço do tempo, ou um pedaço o tempo todo, escuro, mas com grande redução significativa, um terço da energia solar. Aí só um cientista, um físico, um químico, para explicar que quase tudo nesta Terra funciona na base da energia solar, pelo menos primariamente. Daí vem muitas coisas que a gente nem imagina. Eu não sei avaliar, como eu disse, eu acho que teria que ser um físico, alguém assim, para avaliar o que seria a redução de um terço da energia solar sobre este mundo. Não sabemos o tempo que isso vai durar, porque lá no capítulo 16 vai dizer que o sol vai queimar alguns homens e a terra, ou seja, é reversível o que está acontecendo com o sol aqui. Antes da quinta trombeta, João observa uma coisa esquisita, um alarido horripilante, uma águia gritando no céu, com uma voz muito alta, obviamente para se fazer ouvida. Então vi e ouvi, os dois verbos interessantes, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Eram sete trombetas, já foram quatro, faltam três. Aí vem esta águia dizendo, ai, ai, ai. Obviamente um ai para cada trombeta, faltavam três. Agora você imagina você próprio chegando no médico se queixando de muita dor. E ele, como seria de se esperar, se eu vou passar um remédio, nós vamos fazer uma cirurgia, mas vai melhorar, vai melhorar isso aqui, vamos aliviar. Em vez disso, ele diz, você vai piorar e muito. É o que vemos aqui. Em vez de consolo de Deus para os homens sofrendo horrivelmente sobre estas coisas que já estão acontecendo na Terra, o que vem de Deus é o anúncio de mais desgraça, mais sofrimento, como se dizendo, isso ainda é pouco, se preparem, homens rebeldes, pecadores, que resistem à minha palavra, se preparem para o que ainda vem e virá muito mais, esta é a minha vingança. E de fato, o pavor, o pânico, o sofrimento causado pela quinta, sexta e sétima trombetas, lembrando inclusive que a sétima também se desdobra nas sete taças, serão muito maiores do que as que temos visto até aqui. Até aqui é uma amostra. Um terço, um terço, um terço. Mas vai chegar a hora de a gente ver assim, todo, todo. E nós vamos ver na próxima pregação as últimas três trombetas. E eu não poderia, não gostaria de terminar esta pregação com este toque de Deus dizendo... Isso ainda é pouco, virá muito mais, zero consolo. Ele não faz assim por malvadeza ou por sadismo, ele não é um Deus malvado. E poderíamos desenvolver muito isto, obviamente não tenho mais tempo, mas algumas considerações. Primeiro, ele avisou, e avisou, e avisou, e avisou, e eu poderia ficar até de madrugada aqui dizendo, e avisou, que seria assim. Você tem a Bíblia em casa? Deve ser igual a minha, o conteúdo, e eu estou dizendo deve por uma força de expressão, porque obviamente é igual a minha, está tudo lá, avisou. E quantas vezes ele diz, eu mandei meus profetas se levantando de madrugada. Sempre me impressionou aqui, levantando de madrugada. Mas, senhor, por que tinha que levantar de madrugada os profetas? Não pediu se levantar na hora normal. Ele não explica, claro, mas fica a ideia de dizer, porque tem muito o que falar, muito o que dizer. É urgente, é logo, mas está ali escrito. Avisou. Nunca você pode, se você... estiver vivo, quando chegar a tribulação, não tiver Cristo na sua alma, na sua vida, na sua fé, você nunca pode dizer assim: eu não sabia. Você sabia, está super avisado por escrito. Não é nem no tal do fio do bigode, é por escrito. Rapaz, esse nosso trato é pequeno, mas sabe como é, a gente é mortal e tal. Vamos escrever isso aqui? Por escrito. Você assina e eu assino. Ele assinou. Está escrito. Não tem desculpa. Segundo, cada ato de vingança dele, cada bola de fogo dessa que caiu, como julgamento, é baseado em justiça e em retidão. Absoluta justiça e absoluta retidão. Nada de uma maneira gratuita, de uma maneira tirânica, de uma maneira abusiva. Ele como Criador, e nós como criaturas, e a natureza como criada por Ele também, nada de uma maneira abusiva, malvada, como nós fazemos com até nossos filhos, algumas vezes, infelizmente, por causa da nossa carne. Terceiro e último, para quem lhe dá ouvidos, Deus não é um Deus ameaçador. Ele é precisamente o contrário. Ele é um Deus consolador, confortador. Está lá em Salmo, não vou ler. Segundo Coríntios, eu vou ler, vou encerrar com ele. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha que passagem que eu quero encerrar contrastando com o fato de Deus não ter dado consolo quando mandou aquela águia gritar ali, porque não era mais o momento. E nós vamos ver ainda o resultado do sofrimento daquele povo aqui na terra, que resultado frustrante em termos de aceitação de Deus, de arrependimento. Deus sabe o que faz, irmãos. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Quer consolo? Quer conforto? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele fosse, iria vir o outro consolador ou confortador, o outro. Por que outro? Porque Ele era o grande consolador, estando aqui na terra. Todo crente sabe disto, pessoalmente, conhece o conforto, o consolo de Deus. Então você, amigo, quer conforto de Deus em vez de ameaças terríveis? E quando estiver o castigo já começando a ser derramado aqui nesta terra, quer uma frase dessa sobre a sua vida? Ai, 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 pelo que ainda vem, mas já está muito ruim, acha pouco, quantidade de peixe morto, de sangue aqui, de saraivada, de pedra em cima da minha casa destruída, terremoto, morte, tudo, acha pouco, é pouco. Sim, é pouco. Está em andamento a minha ira. Então parece outra pessoa, mas não é. E tudo se resume naquilo que eu expliquei, e não vou mais repetir. Se chegue a Deus sem Cristo, e é o que você vai enfrentar. Ai, ai, ai de você. E se torne diante de Deus com Cristo, e você vai receber muito consolo. Do Deus triuno, do Pai e do próprio Filho, o grande Consolador, e do Espírito Santo, o outro Consolador. Vá a Cristo, amigo, e faça desaparecer sobre você todo e qualquer tipo de ameaça que você lê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vai ficar só conforto, consolo, conforto e consolo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se digne glorificar a Cristo como resultado desta pregação. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém.